Podcasts Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas de ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Diálogos é um espaço de discussão aberto a convidados. Siga o PET Ciências Sociais nas redes sociais para ficar ligado nos próximos episódios e nas demais atividades do grupo.
Olá pessoal, no podcast de hoje vamos falar sobre a divulgação das ciências sociais nas mídias e para gravar o episódio de hoje eu convidei duas pessoas, que é a Márcia e a Júlia, que possuem páginas no Instagram sobre sociologia, mas que também agregam as ciências sociais de qualquer forma. E aí, eu ia começar pedindo para que elas se apresentem. E após a apresentação, já começo com a minha primeira pergunta para a gente começar o episódio de hoje. E eu queria perguntar para as duas, após a apresentação, como foi que surgiu o interesse pelas ciências sociais, no caso, antes de entrar na graduação?
Bom, meu nome é Júlia. Eu sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco e eu sou integrante do PET Interdisciplinar, Gestão Política Pedagógica também, e dou aulas de Sociologia em pré-vestibulares sociais. O meu interesse na área surgiu, acredito que no meu segundo ano do ensino médio, porém, com a precarização, né, eu fui estudando de escola pública, não era um professor da área, que dava sociologia, então eu sentia que eu tinha um interesse ali, mas também não me aprofundava. Então, só no cursinho, em 2017, que eu pude realmente entender que era aquilo que eu queria, certo? Então, até hoje, eu nunca me arrependi da minha escolha, né? Eu gosto muito, e é isso.
Oi, eu me chamo Márcia, eu sou licenciada em Ciências Sociais pela UFC, a Federal do Ceará, e eu me formei o colegial em 2019, no comecinho do ano. E assim, meu caminho com as ciências sociais foi no ensino médio também. Eu tive sociologia no ensino médio. E devido à precarização, também não era um professor da área, era um filósofo. Mas, por alguma razão, eu gostava muito das aulas dele, assim. Me instigava muito e me deixou com aquela pulga atrás da orelha, né? O que diabo é sociologia mesmo? Queria ir atrás de saber o que é. Aí eu pesquisei e eu lembro que na época tinha um grupo de Facebook das escolas, do modelo de escola que eu estudava. Eu estudava numa escola profissional, né? De tempo integral, profissional. E aí eu tava num grupo que tinha gente de todo o estado. E uma menina de Fortaleza tinha passado para Ciências Sociais. Ana Letícia, se você estiver ouvindo esse podcast, estou falando de você. E aí eu lembro que ela colocou lá no grupo, ou não lembro quem colocou, sei que saiu a notícia lá no grupo e eu fui atrás de ver o que era Ciências Sociais. Aí eu vi que tinha a ver com sociologia e tal, e aí fiquei interessada e fui desde então, né? Sempre quis ser professora, juntei uma coisa com a outra, e aí estamos.
A Júlia falou que dá aula em pré-vestibular. Eu acompanho a página das duas no Instagram, é a página que eu acompanho. E eu vi, se eu não me engano, que tu dá aula também, né, Márcia, em colégio. Não tenho tanta certeza assim. Mas, aliado a isso, eu queria perguntar também se vocês têm uma grande procura de pessoas na página de vocês, no caso, no sentido assim de. As pessoas perguntam, fazem perguntas a vocês no Instagram sobre assuntos de sociologia, se elas indicam alguma temática e se vocês sabem mais ou menos qual é o público que alcança a página de vocês, se vocês têm assim uma ideia.
Júlia, tu deixa eu falar, porque eu esqueci de dizer que eu trabalho também, tô dando aula. Obrigada. Pois é, eu esqueci de dizer, mas enfim. É o nervosismo, gente, vai dar certo. Eu sou professora na educação básica, eu ensino sociologia no ensino médio, né, nas três turmas, nas três séries. Eu dou aula em 12 turmas também. E com relação à pergunta que Bruno fez, Eu recebo muita mensagem, assim, principalmente de professores e de estudantes de ciências sociais. E aí, as mensagens, normalmente, elas são tipo, ah, me indica um livro sobre tal temática, me ajuda a entender tal conteúdo, tal, enfim. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta sobre Platão, de Ciência Política 1, e eu fiquei, vixe, vou olhar aqui o que é que eu tenho. Mas eu recebo muita, muita mensagem nesse sentido, assim, gente que tem interesse em fazer ciências sociais e aí pergunta como é o curso, como é o mercado de trabalho. Professores que perguntam como eu trabalho tal temática em sala de aula, como é que eu estou fazendo isso de forma virtual. Dos meus alunos e dos jovens do ensino médio, eu recebo mais interação quando eu gravo Reels ou TikTok. Eles adoram, então eles interagem muito quando tem... quando tem esse tipo de publicação.
No meu caso, o público da minha página se volta para estudantes de ensino médio, que estão aí perto do vestibular, professores também, como o Márcio, professores de sociologia e páginas, né, da sociologia, como a página da Márcia, como outras páginas também, que produzem conteúdos semelhantes. Então, eu recebo, sim, muitas perguntas sobre a sociologia. Geralmente, tem a ver com a indicação mesmo, também me indica tal coisa. Mas também eles sugerem bastante no chat, né? Sempre quando eu abro a caixinha de perguntas, eu quero saber a opinião deles, o que eles gostam de ver na página. Então, hoje eu recebi um direct falando sobre dicionário, né? Porque eu tenho um quadro, na verdade, que fala sobre dicionário sociológico. Então, eu pego termos da sociologia e coloco em forma de dicionário para meio que ampliar mesmo o conceito daquela coisa. Então, para além do post, eles pedem indicação de dicionários, pedem indicação de livro. Eu também tenho um quadro que acho que é um dos que mais recebe perguntas, que é o Sociologia na Redação. Eu sempre tento ampliar a visão, porque eu acho que a sociologia, ela é uma área, né, acho que todo mundo aqui sabe que a sociologia é uma área desvalorizada, enquanto a redação, ela é uma área supervalorizada, o que não quer dizer que não deveria, né, só não deveria, no caso, a sociologia ser tão desvalorizada. Então, o meu objetivo nesse quadro, ele foi justamente unificar duas áreas, que são complementares uma à outra, mas parece que isso não é, sabe, visível. Então, quando eu falei, né, da questão da precarização, a Márcia também vivenciou essa experiência, eu fico pensando, né, se a gente tivesse, no caso, uma sociologia de qualidade, com professores da área, com métodos importantes que fizessem a gente aprender melhor, talvez mais pessoas estivessem nas ciências sociais hoje, sabe? Então, eu digo por experiência própria, né, um desses pré-escolares que trabalho, teve uma menina que falou comigo, dizendo que estava com muito interesse na área e tal, a partir das aulas. Então, eu acho que é isso, sabe? Como posso dizer? Essa abrangência, né? Esse alcance, quando a gente utiliza ferramentas como faz nas mídias, como as nossas páginas fazem nas mídias, meio que amplia a visão de que a sociologia não é aquela coisa desconhecida, né? Ela pode ter várias faces, e é isso.
Eu concordo contigo, Júlia. Eu acho que essa aliança entre pessoas que têm, não vou dizer capacidade, mas que têm um conhecimento da área, aliado à questão da divulgação com as mídias, é uma ferramenta muito importante para, além da democratização do assunto, né, porque, querendo ou não, a internet é um meio de divulgação muito amplo que consegue alcançar várias pessoas, faz com que pessoas que se interessem na área conheçam mais e terminem seguindo por esse rumo. E pode falar, Márcia.
Não, eu tava, quando o Júlia falou, né, assim, eu fiquei pensando, se a gente tivesse, assim, mais pessoas da licenciatura dentro da sala de aula, como é que não seria? Porque um dos desafios que a gente encontra, pelo menos um dos desafios que eu encontrei quando eu comecei a dar aula há menos de 2 anos, porque eu dou aula tem menos de 2 anos, e aí, assim, né, e aí, assim, a galera não sabe, né, assim, pra que a sociologia veio. Não tô falando dos jovens, mas, assim, da escola como um todo. Né, as pessoas não entendem por que a sociologia está ali. às vezes não entendem como é que ela pode contribuir para a redação, mas para outras coisas também dentro da escola. É, eu lembro que uma das coisas que eu escutei nessa breve caminhada era que não bastava só ter formação na área, eu precisava ter experiência. Então, assim, a gente chega num espaço que a gente já não tem legitimidade enquanto disciplina, porque, assim, português, matemática, história, geografia já estão ali há muito tempo, já estão legitimados, ninguém sequer cogita em tirá-los do currículo, né? Mas sociologia é direto. A gente que é da área, a gente sabe que a sociologia tem essa característica de intermitência. E aí eu noto muito isso. Acho que galera que tem interesse em estudar ensino de sociologia e educação podia se deter nisso, sabe? De entender como é que a gente está na escola, porque a gente não está legitimado. E é muito complicado a gente se legitimar dentro da escola. É um processo, assim, bem dolorido.
Isso é bem verdade. Aliás, eu e Júlia também somos da licenciatura e nesse momento que a gente está agora, a gente está pagando a cadeira de metodologia, onde a gente está vendo muitos textos sobre isso, sobre o ensino da sociologia, do lugar da sociologia dentro dos colégios. E é bem difícil, de verdade, porque a gente, na verdade, dentro da universidade, já é bem escanteado no próprio curso. E aí, quando a gente vai para os âmbitos onde a gente deveria ocupar nossos espaços, a gente é mais escanteado ainda, porque outros professores ocupam nossos lugares quando a gente deveria estar, né, nesse lugar, porque somos teoricamente qualificados. E aí, partindo para o próximo ponto, eu queria saber como foi que vocês tiveram essa ideia assim, de criar um Instagram para ensinar sociologia e alguns outros pontos das ciências sociais, porque, querendo ou não, sempre dá para associar a antropologia com a ciência política e a sociologia também.
Então, surgiu, na verdade, na graduação, né, especificamente no terceiro período, por uma coisa assim que, como posso dizer, inesperada, né? Na verdade, eu sempre utilizava mapas mentais, conceituais, no meu próprio método de estudo, né? Então, era algo muito individual, era algo para mim. Então, aí, os colegas de turma, as pessoas sempre estavam falando ao meu redor que era muito interessante estudar dessa forma, que era como se esse modelo ajudasse as pessoas a estudarem. Então, nesse sentido, eu ia produzindo, né? Inicialmente, a minha página era manual, né? Eu fazia os mapas de forma manual. Então, eu escrevia, fazia lá, desenhava, postava. Dava foto e postava. E começou assim, nesse sentido, né? Começou mais para estudantes da graduação de Ciências Sociais pegarem ali os clássicos. E aí foi que justamente os vestibulandos foram chegando, sabe? E nesse sentido, né, como eu já falei, o público se ampliou, inclusive, né? Ele abrange discentes e docentes também, e as páginas. Então, foi nesse sentido que surgiu a ideia, e é nesse sentido que vem se desenvolvendo a página, né? Hoje em dia a gente está digitalizado, a gente não tem mais post manual, mas está tudo guardado, está tudo arquivado. Então, foi especificamente em junho de 2019 que surgiu essa ideia.
Comigo não foi muito diferente. Eu sempre tive muita vontade de fazer divulgação científica. Acho que me identificava muito com o PIBID também por causa disso, porque a gente fazia esse processo de... até esqueci o nome agora. Transposição, é esse o nome. Transposição didática, né, na escola e tal. Então, eu sempre gostei muito disso. Só que eu nunca soube, na verdade, como levar isso adiante, né? Sabia que queria e tal. Eu lembro que em 2019 eu cheguei a criar um blog no Wix, e chamei alguns amigos, Fernanda, Isabel e Janaína, para a gente escrever coisas das ciências sociais, né? Para eles falarem das pesquisas, porque Fernanda e Isabel já estavam no mestrado, já tinham defendido monografia e tudo. Então, minha intenção era fazer isso. Só que nunca foi para frente, muito pelos nossos compromissos. Na época eu estava começando a dar aula, então não foi para frente, né? Aí eu... Ano passado, simplesmente, a gente entrou, né, no ensino remoto e eu fiquei, e agora? O que é que eu vou? Eu preciso fazer alguma coisa para me aproximar dos meus alunos. Eu preciso botar esse negócio pra frente agora, sozinha mesmo, vai dar certo. Aí, em julho de 2019, de 2020, eu criei o portal. E o portal, ele nasceu dessa vontade mesmo de fazer, de acessibilizar, né? Uma coisa que tu falou, Bruno, que eu lembrei muito do contexto de criação do portal, é que, assim, a gente já não é muito bem valorizado dentro da graduação, assim, dentro da academia, né? Essa é uma realidade também que foi muito presente na minha graduação, assim. A gente nunca, nossa voz nunca era ouvida. Assim, um ou outro professor ajudava a gente, fortalecia e tudo, mas, no geral, a gente é muito escanteado, deixado de lado. E aí, eu senti a necessidade, sabe? Assim, se a galera da academia não tá fazendo isso, então vamos fazer do jeito que a gente consegue, do jeito que dá certo. E aí, eu criei o portal, né, com esse objetivo de fazer com que as ciências sociais, a palavra das ciências sociais, chegasse para as pessoas cada vez mais, acessibilizar esse conhecimento e me aproximar dos meus alunos através dos resumos, né? Porque às vezes eles reclamavam muito que o livro era difícil, que eles não conseguiam entender. Então aí eu fazia os resumos e mandava para eles. E aí depois eu passei a usar esses resumos no portal.
É muito bom esse tipo de mídia. Eu gosto muito do Instagram, porque você consegue consumir muito conteúdo diferente e não necessariamente rápido. Assim, tem conteúdos que são rápidos, querendo ou não, são coisas assim para você ler rapidamente e passar para frente, mas tem conteúdos que são bem desenvolvidos dentro do Instagram, porque tem pessoas que são empenhadas em fazer essa divulgação científica também, como tu falou. E é muito bom isso, porque além de aproximar os alunos da sociologia, também aproxima os estudantes e professores, porque, como vocês falaram no início, muitos professores pedem ajuda, e eu achei isso bem interessante, porque, querendo ou não, criam uma rede de colaboração entre os professores, e isso pode, querendo ou não, atualizar a forma que eles usam para ensinar sociologia, porque às vezes a gente aprende isso na faculdade ou não, porque, por exemplo, agora a gente está aprendendo várias metodologias novas e etc. para aplicar em sala de aula, mas quando você chega na sala de aula, às vezes é muito diferente do que a gente aprende, porque nem sempre dá para aplicar o que a gente pede, o que a gente aprende, no caso. Mas tem coisas que a gente pensa e que pode dar certo. E aí, já se encaminhando pro final da nossa entrevista, eu queria saber de vocês qual a importância que vocês acham que tem esses meios de divulgação para a sociologia e para as ciências sociais, falando assim no geral.
Para mim, né, a importância dos conteúdos da sociologia nas mídias está muito ligado às repercussões que isso traz, né? Como a gente tratou muito aqui sobre a desvalorização, a precarização, o desconhecimento da área. Então, quando a gente coloca na mídia, isso ultrapassa as grades da escola, né, do âmbito escolar. Isso se amplia de uma forma que a gente nem imagina, né, toma uma proporção grande. Então, certos do mundo digital, a gente sempre está tentando, né, utilizar essa era tecnológica, por exemplo, como a nosso favor, né? Porque essa questão dos conteúdos sociológicos serem divulgados de forma que a gente utiliza a criatividade, né? A gente não simplesmente pega o conteúdo e reproduz o conteúdo. A gente utiliza a criatividade, né? Através, no meu caso específico, através de filmes, através de mapas, resumos, através de músicas também. Eu utilizo músicas, por exemplo, para apontar alguma coisa dentro de um conteúdo. Eu acredito que essas metodologias, elas são facilitadoras, né, do processo de aprendizagem. Então, quando a gente faz isso, quando a gente coloca a sociologia na mídia, e voltando para a questão da precariedade, a gente cria uma autonomia, certo? A gente não se limita à hora aula, a gente não se limita a pessoas, enfim, que não valorizam a disciplina. Então, a gente sempre parte para uma autonomia, né? A gente posta ali de acordo com o que a gente acha interessante. A gente tem essa visibilidade. E aí a gente alcança também públicos diversos, né? Não é um grupo seleto que alcança nossas páginas. Eu acho que é muito mais do que levar os conteúdos para um grupo seleto, né? É democratizar a sociologia. Eu acho interessante essa questão que você trouxe agora, porque a gente sabe que, no momento de pandemia, né, a gente precisou muito da utilização das mídias, né? Se não fosse as mídias, a gente estava parado agora, todo mundo estava parado. Então, eu tenho um exemplo mais claro do projeto, né? No caso, além dessa página, eu tenho um projeto que se criou e se desenvolveu com o Instagram, né? Que é o projeto Enem Humanos. Então, esse projeto, ele não é um pré-vestibular social de longo prazo, né, com turmas, enfim, é um intensivo. Então, lá, a gente utiliza o intensivo de ciências humanas, certo, de modo geral, e aí falando das ciências sociais em particular. Porque esse projeto, ele é construído por mulheres que são graduandas da licenciatura, no formato de educação popular. Então, a gente tem história, tem geografia, tem filosofia, e tem, qual é a outra? E sociologia, né, nossa? E sociologia. Então, ele começa em agosto, enfim. Então, ele é todo virtual. Então, tudo que a gente alcançou, inclusive, né, a gente tem a experiência do ano passado, que se deu na pandemia, então a gente teve alcance no Brasil todo, né? Então, não ficou limitado à nossa região, porque um pré-vestibular presencial se limita, né? Então, a gente teve inscrições de pessoas de diversos lugares. E acho que uma coisa muito importante foi que, tipo, isso deu algum retorno. Porque quando a gente falou, né, no caso, em sociologia em particular, a gente falou sobre o suicídio. Eu falei sobre o suicídio em Durkheim e em Karl Marx, numa aula temática. E aí me cai, né, novamente, voltando à questão da redação, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, a redação, ela vai estar sempre fazendo, né, óbvio que precisa muito, né, de certo modo, da questão da norma culta da língua e todas essas coisas, mas a estrutura da redação, ela vai pedir, ela vai precisar de um repertório sociocultural, né? Inclusive, lá na conclusão, né, quando a gente vai resolver toda a redação, ela vai precisar de resolver problemas sociais. E onde é que a gente entende e discute problemas sociais? Na sociologia. Então, eu acho que essa visibilidade na sociologia, ela se dá por muitos meios, né? Basta as pessoas quererem enxergar. Então, outra coisa também foi a equipe de geografia ter falado das questões territoriais indígenas no Brasil, que também caiu, né, no Enem. Então, a gente trabalhou de forma, utilizando plataformas, utilizando mecanismos das mídias, e foi a nossa ferramenta, né? Foi o nosso instrumento de trabalho que trouxe retorno para a gente e para os estudantes. Foi muito interessante.
Menina, essa menina se garante, viu? Já arrasou. Eu achei muito linda a tua fala, principalmente porque ela é toda pautada na questão da democratização e da acessibilização, né? Eu acho que o nosso objetivo, e eu me identifiquei muito contigo nesse sentido, é que a gente está fazendo esse processo de acessibilização, de democratização, de uma coisa que, às vezes, as pessoas têm a noção de que não tá tão próximo delas, de que a sociologia não é algo próximo delas. Já ouvi muito isso, assim, de muitas pessoas que eu convivo. Mas a gente faz esse trabalho e aí a gente mostra para essas pessoas, a gente tá acessibilizando ainda mais esse conhecimento, né? E quebra essa ideia de que não dá para você aprender no mundo digital. Ainda é muito comum que nas escolas se tem a regra de que não pode utilizar o celular, de que as redes sociais elas são mais para diversão e tudo. Então, assim, você levar conhecimento científico e colocar esse conhecimento científico num lugar onde as pessoas ainda têm a ideia muito forte, muito marcada, de que não é um lugar de aprendizagem, isso é massa, sabe? E eu acho que isso é que a gente tá buscando fazer, e isso é o que tem muita gente, ainda bem que tem muita gente das ciências sociais por aí, no Instagram, na internet, fazendo também. Então, concordo muito com a Júlia, sabe? E a gente também tá ali, não só a gente, mas todo mundo que tá ali das ciências sociais, né, faz esse, ajuda, né, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar no Instagram, quem, eu admiro muito quem consegue viver disso, assim, de trabalhar, de ganhar dinheiro mesmo, porque é muito difícil, é um negócio muito difícil, principalmente porque às vezes o Instagram gonga a pessoa, né? As publicações não chegam, o engajamento não vai, enfim. É, e aí esse trabalho de nos dar autonomia, como a Júlia falou, né, de não ficar só restrita ao tempo de aula, e também ajuda, faz com que a gente se legitime, né? Faz com que a gente crie essa rede com esses professores de sociologia que nos buscam, principalmente porque a maior parte dos professores de sociologia no Brasil não tem formação em ciências sociais. Então, a gente levar isso para as redes sociais e acessibilizar, estimula também, né, que a galera busque uma formação continuada, que busque também, como o Bruno falou, né, outras maneiras de falar de determinados assuntos, enfim. Então, eu acho que isso é o que é mais massa, sabe? É a gente mostrar, como a Júlia falou, né, que dá para você fazer uma análise sociológica, entender um tema a partir de um livro, a partir de uma série, a partir de um filme. É muito massa, assim, levar, por exemplo, gente, ó, vida de inseto, daqui pra gente entender, por exemplo, o negócio da alienação do Marx. Enfim, então, isso é um negócio que a internet ajuda também, sabe? Que esse mundo digital faz, né? Apesar de a gente ainda ter muito a caminhar, assim, porque ainda não é uma ferramenta que todas as pessoas tenham acesso, né? Mas a gente está no caminho, é um caminho difícil, dolorido, cansativo às vezes, mas eu acho que a recompensa é boa, sabe? E esse negócio da redação que Júlia também falou muito, é um negócio também que muitos professores se utilizam na escola, inclusive eu já fiz isso, para a gente se legitimar, né? Eu acho que você está ficando muito repetitivo esse negócio de legitimar, porque eu acho que é uma coisa assim, que quem está na sala de aula, e acho que a Júlia também deve entender muito isso, é que a gente sabe que como é difícil estar na sala de aula e que a gente precisa realmente estar buscando estratégias, recursos, para dizer, a gente é importante, a gente também serve para isso, a gente também pode ajudar isso. Eu vivo dizendo para meus alunos, você não faz redação só com língua portuguesa. Você não faz redação só com língua portuguesa. E aí isso também faz com que a escola e os jovens vejam a gente como, é massa, vai me ajudar, enfim, tá me ajudando não só a entender o mundo que eu tô vivendo, que eu vivo, mas também em outras coisas que eu faço, né? Uma redação, um texto. Tem sociedade nisso. E aí, eu acho que é isso. Eu, gente, me empolgo muito, porque... Enfim, estou muito feliz, viu, pelo convite.
Eu concordo muito com o que vocês falaram. E essa questão da legitimação, eu acho que tem que ser assim mesmo, bater na tecla eternamente até o momento que a gente seja ouvido, né, finalmente, de verdade. E é o que eu tinha falado já desde o início. Essas redes, assim, são muito importantes para a democratização. Apesar do algoritmo de algumas redes sociais não ajudar muito, dá certo, você persistindo assim, dá certo, não querendo dar um discurso meritocrático, mas dá certo se você fazer com vontade e bem feito, assim. Bom, eu queria agradecer a vocês duas, a presença de vocês duas, foi muito bom o papo que a gente teve, e... Se vocês quiserem falar mais alguma coisa agora no final, e pedir para quem estiver ouvindo seguir o Instagram das duas, que é o @ Portal Sociológico no Instagram e Sociogirl no Instagram também. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer, assim, estou muito feliz por ter sido convidada, né, e estou ouvindo o podcast, inclusive... Comecei a ouvir o último episódio daquela série que relaciona... Vocês citaram um episódio com a série... Esqueci, não sei dizer o nome da série, tá? Mas relaciona com Durkheim, eu fiquei, vixe, vou ouvir. Quem sabe eu assisto a série também. Mesmo que dê spoiler, não ligo. Vou ouvir mesmo assim. Mas eu queria agradecer, assim, pelo convite. Bridgerton, sei lá, não sei dizer. Mas fiquei a fim de ver. Queria agradecer pelo convite e parabenizar vocês do PET por estar fazendo isso, né? Por estar também divulgando conhecimento científico, também divulgando, fazendo essa divulgação, né, através do podcast. E qualquer coisa pode me chamar, tamo aí.
Eu também queria agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre página, falando sobre a importância da sociologia, das mídias. Então, quero agradecer ao PES das redes sociais por oportunizar esse momento, agradecer a Márcia, a Bruno e a esse momento. Foi muito bom. Tchau, gente.
É isso, pessoal. Muito obrigado por ver esse episódio. Até a próxima.
Obrigado por escutar nosso podcast. Siga o PET Ciências Sociais nas redes sociais para ficar ligado em novos episódios e demais atividades do grupo.